no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Socorro aos moradores do Rio Grande do Sul.
Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e ministros visitam no fim de semana a região atingida por ciclone extratropical.
E ações e recursos para auxílio e apoio chegam a mais de 740 milhões de reais. Ana Luísa Prazer.
Foi anunciada ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família para o dia 18 e do benefício de prestação continuada, o BPC, para o dia 25.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Na Índia, em encontro com líderes das maiores economias do mundo, o presidente Lula defende combate às desigualdades, à fome e às mudanças climáticas.
E na entrevista ao vivo do dia, vamos falar com a presidenta do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Fernanda Castro.
Ela vem falar sobre uma nova ferramenta para conhecer museus sem sair de casa e também da Primavera dos Museus que ocorre esse mês.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Incentivar o público a conhecer mais da nossa cultura, artes e acervos espalhados nos museus de todo o país.
A Primavera dos Museus, evento anual promovido pelo governo, inicia mais uma edição esse mês.
E para quem quer conhecer as obras sem sair de casa, o IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, lança uma nova ferramenta interativa, o Brasiliana Museus.
E quem está aqui conosco e conta tudo é a presidenta do IBRAM, Fernanda Castro. Boa noite, Fernanda.
Boa noite, gente.
Fernanda, vamos começar falando o que é o Brasiliana Museus e por que foi pensada essa ferramenta?
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a audiência por estar nos ouvindo e falar que o Brasiliana Museus é uma ferramenta que divulga acervos digitais de museus. Então, uma concentração para a gente ter acesso aos bens culturais por meio da internet.
E que tipo de conteúdo vai estar disponível ao público? De que forma vai funcionar essa plataforma?
É legal porque a gente tem acesso ao acervo museológico, bibliográfico, também arquivístico dessas instituições. A gente está convidando todos os museus do Brasil, são quase 3.900, para integrarem essa plataforma. E ela funciona na internet, é um site. Você entra e ali pode, inclusive, conectar com redes sociais, as pessoas podem fazer as suas curadorias, né, escolhendo obras de arte, obras científicas.
Então, vai ser interativo?
É interativo. É também não só para pesquisadores, especialistas, para quem trabalha nos museus, mas também para o público que, à distância, pode acessar essas instituições.
Agora, Fernanda, muitos museus já têm peças digitalizadas disponíveis online. O que muda agora com essa plataforma brasiliana?
Bom, além de uma visibilidade maior, a gente está reunindo numa mesma plataforma, né, diversos museus de diferentes esferas, públicos, privados. A gente também integra acervos. Então, olha só que interessante. Se você entra no site de um museu, você consegue ver o acervo daquele museu. Na Brasiliana, você pode, por uma temática, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre Marielle Franco. Então, a gente vai saber que no Museu Histórico Nacional tem uma peça de acervo, que numa determinada biblioteca tem um livro, né? E a gente pode ter, pela temática, acesso a todos os museus do Brasil.
E todo mundo vai poder acessar isso a partir de amanhã já, né, Fernanda?
A partir de amanhã, no endereço brasiliana.museus. No plural, .gov.br.
Presidenta, nesse mês tem a Primavera dos Museus, evento que ocorre todos os anos, abrindo as portas dos museus, da nossa cultura, né, para a população. Conta pra gente aí sobre a edição desse ano. Qual é o tema?
Esse ano a gente tem um tema muito especial que está afinado, né, com as políticas públicas do governo federal. É Memórias e Democracia, Pessoas LGBT+, Indígenas e Quilombolas.
Quantos museus vão participar dessa programação? O que o público pode esperar de novidade?
Bom, esse ano a gente tem 805 museus e pontos de memória, né, que são aquelas instituições culturais que preservam a memória nas comunidades, que são populares, que estão com mais de 2.500 atividades.
E a semana começa já semana que vem, né?
Isso, semana que vem, do dia 18 ao 24, mas na verdade a gente já tem ações acontecendo essa semana que vão até o final do mês.
E qual é o balanço que vocês fazem desse evento? Vocês percebem que, de fato, tem ajudado a difundir mais o acesso aos museus, o interesse da população pela cultura?
Olha, um evento que acontece há 16 anos. De 300, a gente já chegou a quase 1.000 instituições. De 800 atividades a quase 3 mil atividades nesses 16 anos. Né, a cada ano acontecendo com uma variedade de programação. Esse ano a gente vai ter até um casamento LGBT em praça pública.
Aonde, Fernanda?
Lá no Amapá, na cidade de Macapá.
Nossa, que interessante. Isso aproxima, né, a população dos museus, né?
Aproxima, né? Difunde os acervos, dá um maior acesso, né, e diversifica a programação.
E como é o acesso a tudo isso?
A nossa programação está disponível no nosso site em gov.br/museus e também nas redes sociais @museusbr.
E quem quiser, então, é só ir lá e ver e procurar a programação que mais interessar.
Só ir lá e ver em todas as regiões do país, vai ter alguma coisa acontecendo.
Fernanda Castro, presidenta do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, muito obrigado pela participação conosco aqui na Voz do Brasil.
Eu agradeço vocês e a audiência.
Para auxiliar a população e os municípios atingidos por um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, o governo federal já anunciou a liberação de mais de 740 milhões de reais.
Mais de 340 mil pessoas em 93 cidades foram atingidas pelas fortes chuvas.
Segundo a Defesa Civil do Estado, foram confirmadas até agora 46 mortes e outras 46 pessoas estão desaparecidas.
Mais de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas e 20 mil desalojadas.
No domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, esteve no estado junto com 8 ministros e visitou locais que foram destruídos pelo ciclone.
A repórter Ana Luísa Prazer esteve lá, conversou com moradores, acompanhou a visita e traz todos os detalhes.
Recomeçar em meio ao trauma. Essa tem sido a missão diária dos moradores dos municípios atingidos pelas enchentes causadas pelo ciclone extratropical que passou pelo Rio Grande do Sul na última semana. Na cidade de Roca Salles, o casal de agricultores Neuza Zenha e Edmar Gonzade perdeu a lavoura, a criação de animais e um primo que não conseguiu se salvar. Neuza conta que viu a vida passar em frente aos olhos durante as 10 horas que ficaram ilhados em um pedaço da laje durante a inundação.
Aquelas ondas de água vindo, era barro. Eu engoli a água da chuva ali, do barro, vinha na cara da gente. É uma coisa sem explicação o que nós vimos. Eu e ele, nós se despedimos, nós vamos se despedir que nós vamos partir nessa água que estava aí. Foi terrível.
A expectativa para os próximos dias é uma só, disse a agricultura.
Viver, viver. Eu tenho comida que as pessoas estão doando, água e luz. Eu estou rica. A gente tem que dar valor é à vida.
Neste domingo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou Roca Salles e Mussum, atingidos pelas fortes chuvas. Estava acompanhado por 8 ministros. Ele pôde conferir de perto o hospital de campanha montado em Roca Salles, ver a situação das ruas e a destruição causada pelo ciclone e falar com a população. As ações do governo federal para atender os municípios atingidos pelo ciclone no Rio Grande do Sul já chegam a 741 milhões de reais. Entre as iniciativas estão a distribuição de kits de medicamentos e restabelecimento das unidades básicas de saúde e a liberação de 125 milhões de reais para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a construção de 1.500 unidades habitacionais extras pelo Minha Casa Minha Vida.
Nós vamos reabrir o programa para estes municípios que foram atingidos, para que possam lá dar entrada. É importante, obviamente, estarem vinculados isso à decisão do governo do estado da questão da calamidade pública.
Foi anunciada ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família para o dia 18 e do benefício de prestação continuada, o BPC, para o dia 25. Também será possível antecipar mais uma parcela do BPC no valor de um salário mínimo. O pagamento vai poder ser feito em 36 parcelas sem juros. A Caixa Econômica liberou o saque emergencial do FGTS em até R$ 6.220. E o governo federal vai repassar aos municípios R$ 800 por pessoa para ajudar em abrigos, alimentação e produtos de higiene. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, falou sobre os principais desafios que a situação traz.
Nós temos 3 desafios. O primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades, que foram destruídas impressionante a violência, né, das águas. E a terceira é a economia, salvar o emprego e recuperar a economia.
Para ajudar a economia local, a Receita Federal vai prorrogar pagamentos dos tributos federais. E o Simples Nacional teve dilatação no prazo e será cobrado apenas a partir do ano que vem. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o governo federal apoia na reconstrução das cidades.
Temos que reconstruir o nosso tecido produtivo. As empresas, os agricultores, agricultores familiares, as nossas agroindústrias, o nosso comércio, tudo aquilo que foi atingido. E essa é a tarefa e o desafio que a gente vai levar.
Em momentos de tragédia como essa, o brasileiro também se mobiliza para ajudar quem precisa. Morando em uma cidade vizinha, Roca Salles, o empresário Rodrigo França organizou um mutirão para ajudar os moradores que perderam tudo após o ciclone.
A gente resolveu vir aqui para cá para fazer essa doação. Nossa, né? Sendo com um trabalho, ajudando, enfim, chorando junto com eles, sozinho ninguém faz nada, né?
Para ajudar a população, as Forças Armadas empregaram mais de 900 militares no apoio à defesa civil. Além disso, o governo federal anunciou a recuperação da ponte sobre o Rio das Antas na BR-116 e distribuição de 20 mil cestas de alimentos. De Lajeado, no Rio Grande do Sul, Ana Luísa, prazer.
E durante a ida ao Rio Grande do Sul, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o governo está discutindo ações de prevenção a eventos extremos.
Estamos fazendo todo um suporte técnico-científico, Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, Cidades, Ministério de Desenvolvimento Regional e demais envolvidos para uma ação de prevenção dos eventos extremos em função da mudança do clima. Dia 28, esse seminário técnico-científico vai dar suporte para que os 1.038 municípios diagnosticados pelo SEMADEM como suscetíveis a eventos extremos possam ser decretados em estado de emergência permanente para que se tenha obras continuadas.
Combate às desigualdades e à fome, transição energética, desenvolvimento levando em conta a preservação do meio ambiente.
Esses vão ser os objetivos do Brasil na presidência temporária do G20, o grupo que reúne os 19 países com as maiores economias do mundo, além da União Europeia.
Em Nova Delhi, na Índia, o presidente Lula participou da reunião de cúpula do G20 no final de semana. Recebeu a presidência do grupo de forma simbólica e participou de reuniões bilaterais.
Da capital da Índia, a repórter Gabriela Noronha tem mais informações.
A passagem simbólica da liderança do bloco foi feita ao final da 18ª cúpula do G20, neste domingo em Nova Delhi, capital da Índia. O martelo de madeira, que simboliza a presidência temporária do grupo, foi passado ao presidente Lula pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. É a primeira vez na história que o Brasil assume a liderança do grupo. Em seu discurso, Lula apresentou as três prioridades da agenda brasileira durante o mandato:
a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em três vertentes: a vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global.
Segundo Lula, o lema da presidência brasileira no G20 será Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Ele anunciou ainda a criação de duas forças-tarefas, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. O mandato rotativo do Brasil começa oficialmente em 1º de dezembro e valerá até novembro do ano que vem, quando deve ocorrer uma nova cúpula do bloco no Rio de Janeiro. Além disso, o presidente brasileiro cobrou uma atuação mais enfática contra as mudanças climáticas e mencionou o Rio Grande do Sul, que registrou mortes e desabrigados após a passagem de um ciclone extratropical.
A natureza, ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta.
Na reunião do G20, também foi anunciada a inclusão da União Africana. O órgão continental de 55 Estados-membros tem agora o mesmo status que a União Europeia. Em Nova Delhi, o presidente Lula participou ainda de encontros bilaterais com chefes de Estado, entre eles o presidente da Turquia e o presidente francês Emmanuel Macron. E no domingo, o presidente brasileiro também visitou o memorial Rajghat Mahatma Gandhi. No local ficam as cinzas de Mahatma Gandhi, líder da independência indiana. De Nova Delhi, na Índia, Gabriela Noronha.
E depois do encerramento da reunião da cúpula do G20 na Índia, o presidente Lula elogiou a declaração do G20, que pede uma solução pacífica para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e comemorou o lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis, uma iniciativa do Brasil, Índia e Estados Unidos, para fomentar a produção, sobretudo, do etanol.
O Brasil é um país que tem uma competência extraordinária, um domínio dos biocombustíveis, e achamos que essa iniciativa é muito importante para o nosso futuro. Finalmente, o mundo está se dando conta de que os biocombustíveis podem resolver o grande problema que é a emissão de gás de efeito estufa pelo derivado de petróleo.
E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou as reuniões bilaterais do presidente Lula com líderes de países como França, Egito, Países Baixos, Arábia Saudita e Turquia.
O ministro citou o anúncio dos Países Baixos de investir 36 milhões de dólares em hidrogênio verde, gerado por energia renovável no Brasil.
Mauro Vieira também destacou os resultados da reunião entre o presidente Lula e o presidente francês, Emmanuel Macron.
Foi decidido que vai se criar uma universidade da biodiversidade em conjunto entre os dois países. Vamos celebrar em 2025 o ano do Brasil na França e o ano da França no Brasil. E o presidente Lula convidou e o presidente Macron aceitou fazer uma visita ao Brasil no primeiro semestre de 2024.
Investimentos em infraestrutura, educação e saúde.
Construção de moradias para quem mais precisa.
E ainda a preservação do patrimônio histórico.
Melhorias que vão chegar ao estado de Pernambuco por meio do novo PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento.
Os investimentos de mais de 50 bilhões de reais foram anunciados hoje no Recife com a presença de ministros.
Em todo o país, o novo PAC conta com um investimento previsto de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, dividido entre recursos públicos e privados.
Ao todo, os projetos do novo PAC que envolvem Pernambuco somam 51 bilhões de reais, sendo que 10 bilhões serão de investimentos feitos exclusivamente no estado. Ainda não estão contabilizados neste valor as contratações do programa Minha Casa Minha Vida e novas seleções de projetos do novo PAC que ainda serão abertas. Só no eixo transportes estão previstos 17 projetos, entre eles estudos para viabilizar as concessões dos aeroportos de Petrolina e Recife e a duplicação das BRs 423 e 104. Também está prevista a construção do novo trecho da ferrovia Transnordestina, que vai de Salgueiro, no sertão pernambucano, até o porto de Suape. O ministro dos Transportes, Renan Filho, falou da importância desse projeto.
Porque a Transnordestina é a maior obra de infraestrutura de transporte do Nordeste brasileiro. Uma obra de 12 bilhões de reais, que já foi investido 7 bilhões. Faltam 5 para terminar. E é uma obra que vai estruturar o desenvolvimento da região. E nós vamos começar o trecho de Pernambuco fazendo com recursos públicos pelo PAC, enquanto encontramos sustentabilidade para fazer a concessão desse trecho.
Pelo programa Minha Casa Minha Vida, quase 10 mil moradias serão retomadas ou iniciadas. Em Recife, o canal do Fragoso, o chamado Rio de Olinda, que corta a parte baixa da cidade, será revitalizado. A obra vai ganhar um viaduto, o revestimento de um trecho desgastado e 6 quilômetros de vias marginais com passeio para os moradores. O projeto pretende resolver um problema histórico de inundação e alagamentos na região em época de chuva. Também estão previstas as construções de unidades básicas de saúde e de creches e escolas em todo o estado. Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, destacou os investimentos do novo PAC no estado e como eles vão movimentar a economia da região.
Todo esse conjunto de investimentos visa acelerar as cadeias produtivas, a cadeia produtiva da construção civil, a cadeia produtiva da indústria metal-mecânica, de motores, enfim, um conjunto de empregos que muitas vezes não são visíveis. Quando você vê uma obra acontecendo de Minha Casa Minha Vida, você muitas vezes não para para pensar quanto está ativando a indústria ali. Então você vai ativando diversos setores da economia que vão retomando emprego e renda.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações, Luciana Santos, comentou os investimentos que serão feitos na área da ciência e tecnologia.
Nós vamos investir em 6 programas estratégicos, fazendo com que a gente possa ter um foco em saúde, em educação, monitoramento e alerta de desastre, desenvolvimento industrial com mais tecnologia e com o trabalho dos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras.
A preservação da cultura pernambucana também é uma prioridade do novo PAC. Além de obras de restauração em Fernando de Noronha e Recife, boa parte do patrimônio histórico de Olinda vai passar por intervenções. A cidade deve ganhar ainda um centro de memória e uma escola de cine-animação. Do Recife, em Pernambuco, Luana Karen.
Assédio sexual é crime e a prática agora no Serviço Público Federal pode resultar em demissão do agressor.
Um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, que foi homologado pelo presidente Lula, prevê a punição após a apuração e comprovação dos casos.
A CGU, Controladoria Geral da União, disponibilizou canais onde podem ser feitas denúncias.
O assédio sexual no ambiente de trabalho é qualquer comportamento íntimo indesejado que cause constrangimento e viole a liberdade de uma pessoa. Este ano, só nos órgãos públicos federais, foram 291 denúncias desse tipo de conduta, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo a secretária executiva da Controladoria Geral da União, Vânia Vieira. As mulheres continuam sendo as principais vítimas.
As estatísticas indicam que as mulheres são 3 vezes mais vítimas do que os homens quando a gente fala de assédio sexual.
Mas a punição para quem pratica o assédio sexual na administração pública passa a ser mais severa e, se comprovada, vai terminar em demissão. É o que determina um parecer da Advocacia Geral da União, homologado pelo presidente Lula. Isso significa que a medida vai alcançar os mais de 560 mil servidores de instituições ligadas ao Poder Executivo Federal. Como ainda existem muitas dúvidas sobre o tema, o governo criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual na Administração Pública. Bia Diniz preside a organização não governamental Cruzando Histórias, que já oferece esse tipo de treinamento.
A gente tem um treinamento aqui na Cruzando Histórias, onde a gente treina mulheres e homens no combate ao assédio sexual. Mas é muito importante a vítima entender, a culpa não é sua e confia na sua intuição.
A Controladoria Geral da União lançou uma campanha de conscientização sobre direitos, que orienta como recolher provas da perseguição ou investida. O órgão também recebe denúncias por meio da plataforma Fala BR, como explica a secretária executiva da CGU, Vânia Vieira.
Qualquer pessoa pode trazer, inclusive de forma anônima, não é obrigada a se identificar. Ela pode então trazer o seu relato e ele será adequadamente, devidamente apurado.
O endereço do site é falabr.cgu.gov.br. Além disso, também é possível denunciar assédio sexual por meio das ouvidorias de cada órgão ou entidade. E se a conduta configurar crime, o registro pode ser feito nas delegacias da Polícia Civil ou em qualquer delegacia especializada da mulher. Reportagem Jéssica Gonçalves.
10 milhões de pessoas com dívidas de até R$100 tiveram o nome limpo com o Desenrola Brasil.
Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, em 7 semanas do programa foram registrados R$11,7 bilhões em negociações.
O Desenrola Brasil é um programa emergencial que visa a renegociação de dívidas da população para combater a crise de inadimplência que se abateu sobre o país com a pandemia.
Atualmente, o Brasil tem cerca de 70 milhões de pessoas negativadas.
E empresas que têm dívidas a receber, como bancos, lojas, companhias de água e saneamento, que tenham interesse em aderir ao programa Desenrola Brasil, têm até amanhã para se inscreverem no programa.
A inscrição deve ser feita pelo portal Credor na internet em credor.negociedigital.com.br, usando o CNPJ com certificado digital e seguindo todos os passos da plataforma.
E é essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações penais dos atos de 8 de janeiro nesta quarta-feira.
Para o STJ, feriado de abrangência local previsto em lei federal não precisa ser comprovado na interposição de recurso especial.
Justiça Federal condena 6 envolvidos em desvio de recursos de merenda escolar em Pernambuco.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai julgar 4 ações penais de acusados de participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
O julgamento vai ser iniciado na quarta-feira de manhã e terá continuidade na quinta-feira desta semana. Marcelo Della Libera.
Estão em pauta ações penais abertas contra 4 réus que respondem pela prática de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas por decisão do plenário virtual do STF. Cada ação será chamada a julgamento individualmente.
Feriado local previsto em lei federal não precisa ser comprovado na interposição de recurso especial.
Para a terceira turma do STJ, esses feriados merecem tratamento equivalente aos dos feriados nacionais. Fátima Uchoa.
O colegiado entendeu que os feriados de abrangência local previstos na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios não precisam ser comprovados no ato da interposição do recurso especial, pois se trata de lei federal que organiza o Tribunal de Justiça do DF. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que, nesse caso, presume-se que tal feriado seja de conhecimento pelos juízes de todo o país. E, em se tratando de legislação federal emanada do Congresso Nacional, não é necessária a prova do teor e da vigência para fins de comprovação da ocorrência de feriado.
Empresa prova que dispensa de gerente com câncer não foi discriminatória.
A decisão é da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Samanta Flor.
O ex-gerente de vendas da IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços havia obtido na 84ª Vara do Trabalho de São Paulo o pagamento em dobro da remuneração do período entre a data da dispensa e a data da publicação da sentença. Porém, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, ao analisar recurso da empresa, considerou legítima a dispensa com base em provas apresentadas no processo. O gerente recorreu ao TST. A 8ª turma da Corte Superior Trabalhista rejeitou o recurso por considerar que o empregador não sabia da doença no momento da rescisão.
Justiça Federal atende pedido do MPF e condena 6 envolvidos no desvio de R$1 milhão de merenda escolar em Pernambuco.
O grupo foi condenado pelos crimes de fraude e licitação e associação criminosa. Luiz Antônio Silva.
As irregularidades ocorreram entre 2013 e 2016 em Lagoa do Carro, no Pernambuco. Entre os condenados está o ex-prefeito da cidade, Severino Jerônimo da Silva, ex-secretário de Finanças, funcionários e proprietário das empresas Radar Mercantil e FJW Empresarial. Investigações do Ministério Público Federal, Polícia Federal e CGU apontaram que o grupo utilizou funcionários laranjas e empresas de fachada para vencer todos os pregões de gêneros alimentícios nos 4 anos de mandato do então prefeito.
A União não será obrigada a pagar compensação financeira a uma técnica de enfermagem que teve Covid-19 e precisou se afastar do trabalho.
A profissional alegou que trabalhou em uma unidade de pronto atendimento em Balneário Barra do Sul, onde se contaminou, ficando com sequelas.
Segundo o juiz da 6ª Vara Federal de Joinville, os atestados apresentados no processo não esclarecem se a incapacidade para trabalho é permanente.
A Lei Federal 14.128 de 2021 prevê o pagamento de compensação financeira somente aos profissionais da saúde que demonstrem a incapacidade permanente para o trabalho em decorrência de Covid-19.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado avalia o uso de multas ambientais para prevenção de calamidades.
CPMI do 8 de janeiro ouve general que chefiava comando militar do Planalto.
Projeto estende oferta de cirurgia reparadora de mama pelo SUS.
Boa noite.
Boa noite.
Cirurgias reparadoras de mamas pelo SUS poderão ser estendidas para todos os casos de mutilação total ou parcial, por exemplo, por acidente ou agressões. Hoje, esse tipo de cirurgia é autorizada apenas em casos de câncer de mama, como prevê a legislação em vigor.
A ampliação desse procedimento é tema de um projeto sob análise do Senado. A proposta está na Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Atualmente, as leis restringem o procedimento aos casos decorrentes de câncer de mama, deixando de fora pacientes que tiveram os seios deformados por outros fatores, a exemplo de traumatismo ou agressões. Pelo projeto, além do Sistema Único de Saúde, o SUS, planos privados de assistência médica também deverão garantir a cirurgia. A autora da proposta, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, ressaltou que o direito à reparação faz parte da autoestima das mulheres.
A gente não precisa ter uma sentença de morte para ter direito a uma reparação, porque só um câncer maligno você teria direito à reparação. E são várias causas de mutilação, acidente e outras doenças que a mulher pode perder a mama. E por que não reparar? Nem os planos de saúde também não fazem, porque não está na lei.
Ao defender a aprovação do projeto, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que a cirurgia reparadora de mama ampliada é debatida há anos pelo Conselho Federal de Medicina.
O método é excelente, a justificação remete à existência de mais de 25 anos de reflexão sobre o tema na sociedade, justamente na instância mais apta para isso, o Conselho Federal de Medicina. Não há como pensar que haja mutilação e não haja a reconstituição do órgão.
Na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto aguarda relatório da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
O presidente da Frente Parlamentar Brasil-Marrocos lamentou o terremoto no país africano ocorrido na noite de sexta-feira.
O tremor atingiu magnitude 6,8. Não há brasileiros entre os mais de 1.000 mortos, segundo o Itamaraty. Repórter Pedro Pincer.
Um terremoto de magnitude 6,8, considerada forte e capaz de produzir grandes estragos, atingiu Marrocos na noite de sexta-feira. Segundo o Ministério do Interior, o número de vítimas deve aumentar, já que os trabalhos de resgate, dificultados por bloqueios e obstruções nas estradas, ainda estão em curso. De acordo com o Itamaraty, não há notícia de brasileiros entre os mortos e feridos. A região norte de Marrocos fica mais sujeita a terremotos por se localizar entre duas placas tectônicas, a africana e a euroasiática. O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Marrocos, senador Doutor Irã, do Progressistas de Roraima, falou sobre as relações entre os dois países e prestou solidariedade aos marroquinos.
Eu quero aqui, em nome do nosso grupo parlamentar, manifestar aqui publicamente a minha solidariedade ao povo do Marrocos e também, obviamente, colocar o nosso Parlamento, o Senado da República, em nome do nosso presidente Rodrigo, à disposição do governo marroquino para aquilo que nós possamos ajudar para mitigar o sofrimento das pessoas.
Senadores como os petistas Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, e Humberto Costa, de Pernambuco, também se manifestaram via redes sociais, se solidarizando com o povo marroquino.
O Senado comemorou em sessão especial os 80 anos da criação do Território Federal do Amapá.
Convidados ressaltaram a necessidade de consulta à população amapaense sobre temas relacionados ao Estado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Em sessão especial, o Senado comemorou os 80 anos da criação do Território Federal do Amapá. Antes integrado ao Estado do Pará, o território foi criado em 13 de setembro de 1943. O governador Clécio Luiz considera esse aniversário uma oportunidade de discutir o futuro do Estado.
Nada para o Amapá, nada de falar do Amapá sem nós, sem os amapaenses, amazônidas, amapaenses falando e discutindo o Amapá.
O senador amapaense Randolfo Rodrigues, autor da sessão especial, ressaltou a história pioneira de Janari Nunes, primeiro governador do território.
Janari Gentil Nunes foi responsável pela estruturação da sua capital, pela designação de Macapá como capital, de construção das estruturas básicas que nos formou e que nos forjou ali nos anos 40, já do século passado.
Randolph ressaltou as belezas naturais do estado e os diversos povos indígenas habitantes na área do Amapá antes da chegada dos espanhóis e portugueses e dos negros escravizados levados à região e hoje representados culturalmente no Mar Abaixo e na resistência quilombola.
E nesta terça-feira, a Comissão de Infraestrutura debate com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a possibilidade de licenciamento ambiental para que a Petrobras explore gás e petróleo na costa do Amapá. A audiência pública está marcada para as 9 horas.
O requerimento é do senador Lucas Barreto, do PSD amapaense, que defende mais clareza sobre o que tem impedido essa permissão pelo Ibama. Para o senador, o grande potencial das reservas geológicas de petróleo e gás na Foz do Amazonas, que contempla Amapá, Pará e Maranhão, constitui direito de cada um dos cidadãos desses estados para alcançar, segundo ele, um mínimo de bem-estar social.
Parlamentares da CPMI do 8 de janeiro vão ouvir o general Gustavo Dutra, que nega ter dificultado a retirada de apoiadores de Bolsonaro do quartel-general em Brasília.
E o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, autorizou que a ex-assessora de Anderson Torres falte ao depoimento da CPMI marcado para esta terça-feira. Repórter Érica Christian.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes, autorizou a ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, a não comparecer à reunião da CPMI desta terça-feira. Essa é a primeira ausência de um convocado, já que os demais ministros concederam apenas o direito de os depoentes permanecerem em silêncio. A delegada seria questionada sobre um relatório que apontava onde o então candidato Lula tinha obtido mais votos no primeiro turno. Esse documento teria motivado as operações da Polícia Rodoviária Federal em cidades do Nordeste no segundo turno das eleições. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, criticou a decisão que livra a convocada de comparecer à CPMI.
Eu acho que essa decisão vai na contramão dos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Se tem decisão judicial que dá o direito de permanecer em silêncio, ok, porque isso é uma garantia constitucional. Agora, impedir que vá ou deixar na condição de paciente decidir se vai ou não, é uma decisão muito estranha.
Na quinta-feira, está previsto o depoimento do ex-comandante do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra. Segundo o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o militar deverá falar sobre o acampamento no QG do Exército.
Na quinta-feira, a presença do general Dutra, que alegou que não impediu em momento algum a questão da retirada dos manifestantes. Nós tivemos aí várias reportagens mostrando, inclusive, quando o GDF tentou por diversas vezes retirar os manifestantes, mas estava em área militar.
Governistas e oposicionistas defendem uma sessão deliberativa para a aprovação de pedidos de acareação e de novos depoimentos.
Nesta semana, a pauta do plenário prevê a votação de um projeto que destina parte da arrecadação com multas e infrações por crimes ambientais ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. Pelo texto, o FUNCAP deve receber 5% dos recursos financeiros vindos do pagamento de multas por crimes e infrações ambientais e o mesmo percentual dos recursos advindos de acordos judiciais e extrajudiciais de reparação de danos socioambientais.
Senadores ainda analisam a proposta de emenda à Constituição que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da Administração Pública Federal. O objetivo é afastar qualquer tratamento desigual aos funcionários dos ex-territórios.
Também pode ser analisada pelo plenário a prorrogação da chamada cota de tela na TV paga por 15 anos. Para o relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a medida é fundamental para o acesso da população à produção nacional de filmes e a garantia de espaços de exibição na TV por assinatura.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Celulares apreendidos em presídios podem ser destinados à rede pública de ensino.
Crise no setor leiteiro nacional preocupa deputados.
Idosos e analfabetos terão prioridade em atendimento presencial.
Boa noite. Comissão aprova projeto que obriga a ampliação de atendimento presencial a idosos e analfabetos. O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como a medida pode funcionar.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou projeto que obriga estabelecimentos públicos e privados a converter para presencial 10% dos serviços que seriam feitos à distância, destinando esse atendimento a idosos e analfabetos. A proposta é do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Sargento Portugal, do Podemos, do Rio de Janeiro, que afirma que a medida favorece idosos que não sabem ler e escrever e têm dificuldade em usar tecnologias de informática.
É uma forma de inclusão, que por mais que pareça que isso funcione, na prática não vem. Então a legislação vem para ajudar a cumprir isso num projeto de inclusão. Cria-se uma imagem que todo mundo está conectado e não está conectado. A tecnologia e serviços não são para todos. Esse projeto traz a responsabilidade e a obrigação de realmente ter uma inclusão. Mais de 10 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade são analfabetos no nosso país. Então a gente tem, como parlamentares, tem que ter responsabilidade de realmente incluir as pessoas.
Para ele, o analfabetismo traz como consequência a exclusão social e comunicacional do idoso, o que provoca o aumento do preconceito. O texto aprovado prevê a realização do atendimento em horários previamente designados pela empresa ou instituição para evitar filas e tempo de espera para os idosos. Os estabelecimentos deverão colocar em local visível a informação sobre o horário de atendimento de idosos e analfabetos, indicando o cumprimento do percentual mínimo previsto. O texto proíbe, nesse atendimento aos dois públicos específicos, o uso de sistemas automatizados que impeçam ou dificultem a compreensão e utilização, como filas eletrônicas ou senhas em aplicativos, e prevê multa de R$1.000 a R$2.000 em caso de descumprimento. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário da Câmara. Ela ainda vai ser analisada pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política. Josenildo, do PDT do Amapá, destaca que o presidente Lula aprovou o parecer da Advocacia Geral da União que fixa pena de demissão para casos de assédio sexual ocorridos na esfera da administração pública federal.
Josenildo classifica a medida como um avanço e uma prova do compromisso do atual governo com a vida, a segurança e os direitos da mulher.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, avalia que a palavra golpe é utilizada no atual contexto político de forma errada. Na opinião do deputado, a manifestação que ocupou prédios públicos em janeiro não se classifica como tentativa de golpe porque não havia o uso de armas de fogo.
Por outro lado, Luiz Lima considera golpe as recentes medidas econômicas do governo Lula, como a cobrança sindical obrigatória, o fechamento de empresas e o reajuste de salários para políticos.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, lamenta que, após 5 anos, ainda não se tenha descoberto quem foi o mandante da tentativa de assassinato do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro.
General Girão acusa ainda o governo Lula de provocar o fechamento massivo de empresas no país. O parlamentar cita dados da empresa Contabilizei, que apontam que mais de 427 mil empresas encerraram suas atividades nos primeiros 6 meses deste ano.
Economia. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, celebra a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto apontada pelo Boletim Focus. O Banco Central prevê aumento do PIB de 2,56%, valor 0,25% maior que a previsão anterior.
Para Joseildo Ramos, o otimismo em torno do PIB vai na contramão do ceticismo de rentistas. O parlamentar acredita que os juros podem diminuir em resposta ao anúncio do Banco Central e que a taxa atual estrangula a economia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, comenta sobre as dificuldades enfrentadas por prefeitos, especialmente os da região Norte e Nordeste, pela diminuição dos aportes do Fundo de Participação dos Municípios.
Coronel Crisóstomo elogia o sistema de transações monetárias, o PIX, criado pelo Banco Central e lançado no segundo semestre de 2020 durante o governo de Jair Bolsonaro. O congressista exalta o sucesso do sistema, que em maio de 2023 já contava com mais de 149 milhões de usuários no Brasil, sendo 137 milhões de pessoas físicas.
Agricultura.
Welter, do PT do Paraná, informa que o governo tenta diminuir a crise do setor leiteiro. Segundo o parlamentar, o governo aumentou a tarifa de importação do leite e estuda um caminho para restabelecer as cotas de importação existentes até 2014, sem quebrar as regras do Mercosul.
De acordo com Welter, o governo anunciou ainda a compra de mais de 200 milhões de reais de leite brasileiro por intermédio da Conab. Na opinião do deputado, é urgente a criação de um Instituto Nacional do Leite para discutir uma política permanente e continuada.
Segundo Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, nos últimos 90 dias houve um crescimento de mais de 200% na importação de leite de países como Argentina e Uruguai. O deputado analisa que a entrada desordenada do produto no país coloca em risco a subsistência de muitos produtores.
Emidinho Madeira recomenda aos consumidores que se envolvam ativamente na causa e verifiquem a origem do leite que consomem. O deputado explica que a escolha pelo produto brasileiro é uma maneira de proteger a produção nacional.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, está preocupado com a situação do setor agropecuário. Ele relata que, durante participação em evento ocorrido no município de Cachoeira de Minas, ouviu dos produtores rurais que a importação do leite está prejudicando a cadeia nacional.
Segundo Rafael Simões, a importação da carne também tem afetado o setor. O deputado informa que a principal queixa dos produtores diz respeito aos altos custos de produção e aos baixos preços de venda.
Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, destaca o crescimento significativo do agronegócio no PIB brasileiro e critica o que vê como um ataque ao setor. Entre as preocupações do deputado estão a crise dos produtores de leite devido à importação do produto, as invasões de terras e a possível derrubada do marco temporal pelo STF.
Dr. Frederico também critica a proposta de regulamentação do mercado de carbono, que será enviada ao Congresso pelo Executivo. Na avaliação do deputado, a medida vai trazer impactos negativos às empresas do agro.
Giovana de Sá, do PSDB de Santa Catarina, condena a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária de 2020 que estabelece critérios higiênico-sanitários nos barcos de pesca artesanal. A norma começará a valer a partir de 2024.
Giovana de Sá acredita que as exigências da portaria são descabidas. Segundo a congressista, a pesca artesanal enfrenta dificuldades diferentes da pesca industrial, e por isso deve ser avaliada de outra forma. Para ela, a portaria pode impactar no sustento de diversas famílias que dependem da pesca artesanal.
Trabalho.
Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, rechaça a votação no Supremo Tribunal Federal que pode validar a contribuição assistencial de todos os trabalhadores, inclusive os não sindicalizados.
Pedro Ayrara pondera que, embora os sindicatos sejam importantes para as negociações de trabalho, a possibilidade da contribuição sindical obrigatória voltar é um retrocesso. O deputado afirma que a interrupção da contribuição compulsória em 2017 foi uma conquista da reforma trabalhista.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora o início dos repasses ao SUS para pagamento do novo salário da enfermagem.
Pompeu de Matos também solicita a aprovação de projeto de sua autoria, que trata da equiparação dos agentes redutores de danos aos agentes comunitários de saúde. O parlamentar explica que estes profissionais atuam em projetos terapêuticos relacionados ao uso de drogas e álcool e na prevenção a doenças sexualmente transmissíveis.
Vicentinho relata encontro entre o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, representantes dos sindicatos dos Correios e parlamentares do PT. A categoria reivindica aumento salarial acima da inflação.
Vicentinho expressa que o papel dos parlamentares é garantir satisfação geral para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Ele observa que o melhor atendimento passa pelo respeito aos servidores da instituição.
Florentino Neto, do PT do Piauí, relata dificuldade enfrentada pelo governo Lula em recuperar a estrutura governamental herdada da gestão anterior. Como exemplo, o deputado afirma que o Ministério do Trabalho foi completamente sucateado.
Florentino Neto diz trabalhar junto com os servidores do Ministério do Trabalho para proporem a reestruturação do órgão. O parlamentar também aponta que o INSS passa por problemas estruturais que estariam afetando a fila da perícia médica em todo o país.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, destaca encontro na Confederação Nacional da Indústria, onde o grupo industrial Ação Pro Amazônia fez reunião sob o comando do presidente da Federação das Indústrias do Estado, o empresário Antônio Silva.
Segundo Átila Lins, na ocasião, o grupo debateu propostas da indústria para o Ação Pro Amazônia, com vários itens que ele acredita que serão prioritários nos debates legislativos. A Ação Pro Amazônia é uma associação sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento socioeconômico da região por meio da integração de diversos agentes.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reclama da falta de estudos prévios garantidores da navegabilidade das hidrovias. Ele protesta contra os constantes roubos de cargas, especialmente de combustíveis, e contra a insegurança dos usuários do transporte fluvial, que não tem outra forma de locomoção.
Sidney Leite também pede que o Congresso dialogue com o governo para promover uma renegociação do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado alerta que pequenas cidades, especialmente do Norte e Nordeste, correm o risco de ter colapso nas contas públicas, com reflexos na saúde, na educação e no transporte.
Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, celebra a aprovação de projeto que reduz a contribuição previdenciária das prefeituras brasileiras. Ele explica que a medida visa escalonar as alíquotas de INSS de acordo com o tamanho dos municípios, variando de 8% a 18%.
Gabriel Nunes avalia que a aprovação da proposta vai beneficiar especialmente os pequenos e médios municípios, corrigindo injustiças.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, comemora a inauguração do Centro de Convenções Sebastião Tapajós, na cidade de Santarém. Ele agradece o governador Helder Barbalho por ter apoiado a construção do edifício, bem como a homenagem feita ao violonista paraense reconhecido internacionalmente por seu talento.
Na visão de Anderson Pinto, o Centro de Convenções Sebastião Tapajós vai estimular o desenvolvimento de toda a região oeste do Pará, impulsionando o turismo de eventos.
Valmir Assunção, do PT, elogia a rápida resposta do governo da Bahia em relação ao assassinato da líder quilombola Bernadette Pacífico. O deputado ressaltou que, embora haja progressos na resolução do caso e a prisão de alguns envolvidos, é fundamental descobrir a motivação por trás do crime.
Valmir Assunção também salienta a importância do reconhecimento e titulação do quilombo, no qual mãe Bernadette era uma figura importante.
Saúde.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora anúncio feito pela ministra Nísia Trindade sobre inclusão de um medicamento usado no cuidado da fibrose cística na lista dos ofertados pelo SUS.
De acordo com Alfredinho, o valor do tratamento anual com o Trikafta pode chegar a R$ 1.200.000. E os 4.500 pacientes brasileiros portadores da doença rara poderão receber gratuitamente o remédio. Sem a medicação, a vida média dos pacientes é em torno de 18 anos.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Educação.
Tadeu Venere, do PT, repudia projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná que aumenta o poder do governador para indicar os diretores das escolas da rede estadual e coloca em segundo plano a participação da comunidade escolar na decisão.
De acordo com Tadeu Venere, o projeto é antidemocrático por restringir quem pode concorrer, permitir a indicação de diretores pelo secretário de Educação e impor punições a candidatos que não cumpram determinações impostas.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, destaca o trabalho da doutora Giovana Machado, diretora do Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste. A deputada exalta o programa Futuras Cientistas, idealizado pela doutora, que busca inspirar meninas e mulheres a seguirem carreiras nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
Na opinião de Isa Arruda, a educação e a pesquisa têm papel fundamental no contexto do desenvolvimento sustentável do Brasil. A parlamentar acredita que a defesa da equidade de gênero na ciência é um passo importante para impulsionar o setor.
Segurança Pública.
O Tony de Paula, do MDB, lamenta o crescimento desordenado da violência no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. O deputado entende que é preciso deixar de lado as divisões políticas e unir todos os esforços em um combate eficiente à violência.
De acordo com o Tony de Paula, a criminalidade alcançou níveis alarmantes, se tornando uma ameaça diária à vida dos cariocas e fluminenses. Para o parlamentar, somente o trabalho em conjunto dos três poderes da federação é capaz de superar essa crise.
Comissão aprova a destinação de celulares apreendidos em presídios à rede pública de ensino. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça destina à rede pública de ensino computadores, tablets e celulares apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva. O texto prevê o uso desses aparelhos no desenvolvimento educacional e dá preferência na distribuição aos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Também estabelece que a destinação dos aparelhos às escolas será precedida da triagem para identificar os que estejam em bom funcionamento e os que possuam apenas pequenos danos. Se houver necessidade de reparos, o serviço será custeado por recursos de condenações. Relator na CCJ, o deputado Bacelar, do PV da Bahia, destacou que durante a pandemia de Covid-19 ficou clara a situação de vulnerabilidade de muitos estudantes.
Além de todos os fatores que concorrem para uma grande desigualdade educacional no Brasil, com a pandemia, o Brasil tomou conhecimento de que cerca de 5,8 milhões de estudantes da rede pública brasileira não têm acesso domiciliar à internet. Nós temos cerca de 1,8 milhão de estudantes que não têm aparelhos, que não tem o celular.
Bacelar também destacou que a proposta contribui com o meio ambiente a partir do reaproveitamento dos aparelhos. O projeto que destina à rede pública de ensino aparelhos eletrônicos apreendidos em presídios ou confiscados após a condenação penal definitiva pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Na terça-feira, 12 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai realizar o webinário para debater o acesso da população LGBTQIAPN+, à educação. O encontro vai discutir os desafios e as estratégias para garantir a entrada e a permanência dessa população nos sistemas educacionais. O evento terá a participação de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, professores universitários e organizações envolvidas na causa. A iniciativa faz parte de uma série de webinários que serão realizados até 2024, com o objetivo de estimular o debate sobre direitos humanos e equidade. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 14h30. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.